Oi, oi, oi! Fala, marido! Estamos começando a nossa live de quinta-feira às 21 horas. Hoje entramos atrasados, com 10 minutinhos de atraso, perdão da minha parte, porque eu acabei de chegar do consultório e aí foi aquele corre-corre, mas estamos aqui no nosso compromisso de todas as quintas-feiras às 21 horas na live do Cafezinho com o Casal. Então, atendendo a pedidos e algumas reclamações, né? Vamos dando boas-vindas para Larissa. Eu acho que é isso, Larissa. Joana, Beatriz, sejam muito bem-vindas. Reclamações que eu tô dizendo que o povo andou reclamando aí, porque eu não dei boi, não mandei beijinho, né? Então, eu já entrei já de carrão de cena na notícia, na manchete. Lenilda, seja bem-vinda. Amanda Cardoso, seja muito bem-vinda. As maridas estão entrando aí com força. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Vasconcelos, eu sou psicoterapeuta de casal, a marida. E este que está do meu lado, se apresente.
Eu sou o Marcelo, marido.
E esse é o Marcelo, marido da marida. Então, eu vou, né, dar um pouquinho, deixar um pouco o povo entrar aí, né, fazer o merchan. O povo fica reclamando que a tia Silvia não dá beijo, né? Cadê o povo reclamão aí? Brenda Souza, seja bem-vinda. Bioestética, eu acho que é isso. Doutora Eliana, seja bem-vinda. Então, hoje, marido, é o seguinte, me mandaram uma caixinha de texto, no modo de dizer, de uma situação. E é de uma marida. Então... Ai, Dione, entrou o marido. Olha, reclamou, Ana. Oi, beijo, Ana. Tá atendida agora a reclamação? Brincando aí, tirando os trocadilhos. Então, marido, olha só. A pessoa me mandou essa colocação, esse questionamento aqui de uma marida, tá? Então, ela mandou um textinho bem pequeno. Mas esse textinho pequeno dela foi um negócio assim, sabe, que ficou martelando na minha cabeça. Ela me mandou na segunda-feira e ela mandou mais de uma vez, tipo assim, socorro, help, help, help. E eu fiquei pensando até no conflito dessa marida que tá passando. Ela colocou a seguinte situação. Ela não trouxe história nem nada, ela já colocou a situação e pediu a nossa opinião. Ela colocou assim, quando discutimos, eu tento falar com ele, mas eu percebo que sempre ele acha que ele está certo. Me acusa de coisa que eu não fiz e não assumo os meus erros. Ao mesmo tempo, ele é fechado e não se comunica. O que eu devo fazer?
De nada.
Ela colocou esse textinho.
Tá, mas aí
quando
tá confuso. Tá confuso, tá?
Diga
confuso.
Lá.
Repete que daí eu vou te falar porque tá confuso.
Tá.
Porque eu não entendi.
Quando discordamos,
tá,
tento falar com ele, mas eu percebo que ele sempre acha que está certo.
Tudo bem, aí tudo bem.
Me acusa de coisas que eu não fiz.
Tudo bem.
E que eu não assumo os meus erros.
Ah, e que ela não assume os erros. Tá, agora eu entendi.
Tá. Ao mesmo tempo, ele é fechado e não se comunica. O que fazer?
Primeiro assumir os erros dela.
Será que é erro dela? Estamos falando de possibilidade, vamos pensar.
Por isso que a gente já conversou sobre essa de mudar a historinha, que a historinha é muito incompleta, às vezes a gente
justamente
não consegue, enfim, atender isso daí, né? Eu acho que numa relação os dois erram, né? Então,
sim,
provavelmente
sim.
Tem erros dela e dele.
Sim.
A segunda é tentar criar um canal de comunicação com ele. Como consegue se comunicar?
Mas ele não fala. Ela colocou assim, olha, e ao mesmo tempo ele é fechado e não se comunica. A sensação que me deu do que ela mandou é que todas as vezes ele só abre a boca pra acusar ela. Mas aí ele se fecha.
Ué, então...
Gesilene Santos, seja bem-vinda, Gesilene.
E como que vai fazer então? Se você não tem uma comunicação.
Eu acredito que isso deva estar no auge da confusão. Tipo, no auge da confusão, estoura a porrada. Pá!
É.
E aí ele já deve carregar um monte de coisa e na hora da confusão ele joga isso em cima dela. Os erros, né? Diz que como foi que ela colocou assim? Nós discordamos, ela tenta falar. Mas eu percebo que ele acha que ele sempre tá certo. Aí me acusa de coisas que eu não fiz. Aí eu acho que uma coisa vai embolando a outra. Eu acho que o fato dele guardar vai fazendo com que a coisa vá embolando.
Ah, porque eles não estão em sintonia. Por isso que ela não consegue resolver isso com ele.
Mas eu acho que todo casal, quando já entra numa briga, não está em sintonia. Você não concorda?
Não, uma briga é para resolver uma distorção.
Então não está em sintonia.
Não é que uma briga tem que ser... Se o casal briga por qualquer motivo, ou por todos os motivos, é sinal que esse casal já faliu. Sim. Agora, quando acontece uma briga, uma discordância, é porque aconteceu uma distorção em algum momento, né? E que um deles acaba tomando o tema, acaba se tornando uma discussão, uma briga. Isso pode ser argumentado e se resolver, como isso daí pode resolver da maneira da separação do casal. Então...
Mas você tá falando muito racional.
Não é muito racional.
Porque você tá falando racional. Eu entendo o que você tá querendo dizer.
As pessoas que deveriam entender que a simplicidade e a praticidade tem que estar mais presente na nossa vida. Pra não ficar nesse esquema que as pessoas entram, fica brigando, aí outro fica, entendeu? Dando troco, e aí fica um climão.
Discordo de você. Por que eu discordo de você? Porque eu acho assim, existe uma funcionabilidade de você ter um lado racional, que pode ser uma forma sistemática de você olhar a raiz do problema e resolver. E tem a outra situação que é a questão emocional, que é o sentimento. Que eu acho que a maioria dos casais não falam do sentimento.
Você não tem razão.
Como assim?
Então, você tá errado.
Por que eu estou errada?
Tá, e você sempre faz isso.
Justifique.
Ó, você está errada.
Então
você
justifique.
Você sempre faz isso.
Justifique.
Não, eu prefiro me calar.
Por que você prefere se calar?
Eu tô simulando ficar pra tratamento. Tá.
Não, aí eu ia dizer, mas por que você prefere se calar?
Você imagina essa situação. Olha a situação, eu simulei exatamente o que ela passou.
Tá.
Você discordou?
Discordei.
Eu tô me lixando, se você discordar um pouquinho, eu tenho razão.
Sim. Aí eu vou chegar a dizer pra você, mas eu tô falando da minha emoção pra você. Você não escuta a minha emoção.
Aí eu falo que você está errada.
Por que eu estou errada?
Porque você sempre faz isso, sempre você vai pra emoção, sempre quer pra ir pra prática.
Sim, mas e como a gente pode resolver isso?
Eu me calei.
Então não tem nada pra gente resolver.
Como que se resolveria?
Porque se você se calou e eu tô querendo algo de você, aí não tem porquê então.
Não tem porquê eu quero.
Porque você já fechou. Ou eu cedo o que você quer.
Ah, vai.
Entendeu? E aí continua casamento infeliz. Porque eu vou. Ah, vamos colocar nessa nossa simulação, ela vai estar insatisfeita. Né? Porque em algumas situações acontece isso para evitar a briga tanto do homem quanto da mulher, eu vou dizer nesse sentido.
Chocolatinho agora.
Né? Ou a pessoa abre a possibilidade para escutar, tá? O que, que é o seu sentimento que você tem necessidade nesse momento? Se fosse o marido, tô colocando de possibilidades.
Tá, esse marido aí infelizmente existe. Mas...
Por quê?
Ah, eu quero entrar, falar assim, fale sobre sua vida. Não, não vai ser muito assim, não.
Gente, não é fale sua vida. Não é fale sua vida.
Olha, eu coloquei uma situação na prática.
Mas por que é importante a mulher falar só na hora, cara?
Você entendeu que você ficou sem reação?
Fiquei porque eu te fiz uma pergunta e você não respondeu.
Exatamente o que ela tá relatando aí.
Pois é, mas se fosse ela eu, na hora, entrar. Se eu fosse a Marida, na hora eu ia dizer, meu amor, amo muito você, mas acabou o nosso casamento, porque não vai dar certo.
Então você respondeu pra ela.
Pois é, eu faria isso. Eu, Silvio, faria isso, mas se ela pedir um help, é porque ela não quer fazer isso.
Então, eu não consigo ajudá-la, porque eu não...
O que você poderia dizer para este marido, de repente, com relação até alguém que esteja se identificando, até ela própria, de fechar o sentimento?
Tá, outra coisa. Aí é outra coisa. Mas você entende que a situação... Não, mas você entende que a situação é difícil?
Eu não disse que era fácil.
Não, você entende que a situação é difícil?
Concordo, eu não disse que
se era fácil. Se o cara é turrão, se o cara é teimoso, e eu sei que eu sou muito teimoso.
Mas sim.
Entendeu?
Muito
se o cara não fala, Você entendeu? Se ele, enfim, fica uma semana sem olhar na cara da pessoa e sem falar, e a pessoa fala e parece que tá falando com a parede, você entende que a aflição dela que é difícil?
Com certeza.
Então.
Deve ser enlouquecedor.
Agora, o problema é que ele acha que ele está correto, ele está certo. É mais uma...
Você acha que um polo gerenciador, quando eu digo um polo gerenciador, uma terceira pessoa, ajudaria nessa comunicação do casal?
Pode ser.
Então, quais são as possibilidades? É nesse sentido que eu tô colocando o leque aí de possibilidades. Eu não sei se essa marida já tentou psicoterapia, se já tentou padre, se já tentou encontro de casal.
Não está explícito. Não está,
né?
Exatamente. E também não está me vendo nada na ideia. Pra dar uma luz.
Bom, marida, eu colocaria várias luzes.
Você deu uma opinião.
Colocaria algumas luzes em que sentido, marida? Geralmente, a marida, ela tá conectada muito mais na questão emocional. Quando eu digo emocional, é do sentimento. Vamos falar de sexo? Pra tentar ser sistemática. Mulher, pra gozar, ela vai precisar criar toda uma historinha na cabeça. Ela vai trazer desde de manhã, de tarde, de noite. O homem não, ele precisa só ver a bunda, com todo o respeito que os maridos me merecem, porque o homem é visual. Então, tá logo levando essa questão do visual, o homem vai pra aquele ponto da racionalidade. Então, provavelmente, essa mulher está... Isso é uma projeção minha, tá, marida? Se não for, tu me manda uma mensagem depois por inbox. E aí a gente tenta retomar esse teu questionamento. Mas mexeu muito comigo essa tua demanda. Então, geralmente, ela deve estar querendo pedir alguma situação de carinho, ou de atenção, de afeto, que pro homem vai chegar que é mimimi, que é frescura. O homem vai querer o quê? Ah, Silvia, mas isso é machismo, isso é chato. Não. Ele vai querer pontual. O que é para almoçar? O que vai ter de tomar café? Como é que vai funcionar as coisas na casa? Ele vai olhar assim, pontual. E provavelmente vai dizer que a mulher tá reclamando em vão. Então, se tu estás nessa situação, tu estás querendo uma atenção, algo do gênero, eu não sei como tu tá tentando chamar a atenção desse marido, marida. Aí você tem que ver, né? De que maneira você tá chamando a atenção desse marido. Agora, se tu já coloca que ele é fechado, que ele não fala do sentimento, que isso, vamos colocar outra projeção aqui, que isso não é só com você, isso pode ser com outras pessoas, aí pra mim é só psicoterapia mesmo pra ajudar esse marido a tentar a se comunicar.
Ela tem que identificar que sempre tem um ponto fraco de abertura.
Tem? Fale mais sobre isso. Enquanto eu como meu biscoito, por favor.
Você não tem um ponto fraco de abertura?
Uhum. Me pergunto que eu tô comendo meu biscoito agora.
Toda pessoa tem um ponto fraco de abertura. Então, um assunto que lhe interessa, uma situação, alguma coisa. Ela tem que tentar identificar esse ponto fraco desde aquela pessoa fechada, para através desse canal de abertura, que é o único, ou talvez um dos poucos que ele tenha, para tentar introduzir uma conversa para que ele se resolva, você entendeu? O outro, a outra sugestão que você falou, é procurar uma pessoa intermediária. Pra tentar...
Eu vou fazer uma pergunta minha, que geralmente eu faço dentro do consultório pros homens, mas eu vou fazer pra você, que você tá representando a figura masculina hoje aqui na nossa live, né? É. Sim, na nossa live você representa a figura masculina. O que faz um homem fechar numa discussão com a marido? O que chega a um negócio de irritar, assim, o ouvido do marido?
Não, pra ele
não fechar, ele não continuar. O que você, enquanto homem... Numa discussão, numa situação que a mulher faz, que faz um homem, tipo, dar o blackout. Ele vai pra outro lugar, a mulher pensa que ele tá falando, que ele tá prestando atenção, mas tá pensando em outra coisa.
Ele foi embora. Sabe quando você dá o um mute na televisão?
Sim,
não,
sim.
Dá o um mute, fica só a imagem, assim, ó.
Sim, sim.
Dá aquele bloqueio, assim, do... Do ouvido.
O que que acontece?
Primeiro, reclamação.
Reclamação. Mas qualquer tipo de reclamação faz um homem...
Não, é qualquer tipo de reclamação. A pessoa que reclamou.
Tá, dá um exemplo pra ficar um pouquinho mais didático pra marida ali do outro lado, de repente, até que ela se identifique que ela pode ser essa reclamona.
Bom, primeiro que ela chega bufando em casa.
Bufando?
É. Já chega soltando... Parece uma Maria Fumaça, já chega pitando lá na porta já. Pô, ela tá chegando em casa, cara, tá vendo os filhos, tá vendo o marido, enfim, tá chegando num lugar que, pra mim, eu considero um lugar seguro, um lugar gostoso pra ficar, que é a sua própria casa.
Sim.
Mas ela chega assim. Aí depois começa. Ué, a empregada não lavou isso? A fulana não fez aquilo? Ah, você não fez não sei o quê? Ah, não fizeram tarefa com o garoto, a garota, a menina, o meu filho?
Ela já chega cobrando o marido.
Já chega. Você foi ver o do carro? Você pagou tal conta? Não sei o quê? Cara, não deu boa noite. Ela não perguntou se tá tudo ok. Ela perguntou, tá tudo certo?
Não se importou com o marido.
Ela não se importou com coisa nenhuma.
Tá.
Tô falando de maneira geral. Ela já chegou cobrando as coisas que não foram feitas do jeito que ela achou que fossem ser feitas. Ela já reclama. Se o cara esqueceu de fazer alguma coisa, não sei o quê. Ah, você tá aí ainda? Pô, ele precisa sair, você não tomou banho ainda, não sei o quê. Então, a reclamação de maneira geral, constante, né? E junto com o cobrança.
E maridas, mandam a opinião de vocês que os maridos estão se manifestando aqui. Sim.
Já é um pó.
A cobrança. Da reclamação, marida, né? Reclamação.
Reclamação e cobrança.
Tá, aí faz o homem fechar.
Isso. A segunda coisa que você sabe muito bem, que isso é uma característica minha, é a pessoa não alcançar o seu nível de pensamento.
Uhum.
Então você está discutindo uma coisa, a pessoa não alcançou aquela ideia. E você está tentando explicar para a pessoa, está tendo, por exemplo, uma situação financeira. A pessoa está toda quebrada, toda enroscada com cartão de crédito, dívida, não sei o que, coisa e tal. E você está tentando conversar com ela para ela reduzir as despesas dela, dando algumas alternativas, fazendo algumas coisas, não sei o que, não sei o que. E a pessoa não consegue... Ela tem um bloqueio na cabeça dela, por algum motivo, que ela não está conseguindo chegar e começa a brigar, a retrucar. E aí você desiste, porque você desiste. A mesma coisa está com um aluno, você está explicando, você já exerceu toda a sua didática, toda a sua paciência, e você vê que aquela pessoa, por exemplo, ela simplesmente, ela não tá nem querendo mais abrir a cabeça dela para ouvir o que você tem para falar com ela. É a hora que dá outro bloqueio. Fala, ah, não adianta, mano. Não adianta, você quebra o cartão de crédito, você que se quebra aí na praça, eu não quero mais nem saber se que pega o carro e fica aí sem dinheiro, não sei o quê. Aí,
se a mulher tiver esse comportamento, vai fazendo com que o homem feche essa comunicação na sua percepção.
Exatamente. Beleza.
Beleza. Agora, o que você acha que acontece para abrir a sua comunicação enquanto homem numa situação relacional? Você falou que fecharia, agora o que abriria?
Eu uso,
tá.
Coloquei para a nossa relação, né, a situação das 24 horas.
Sim. Você mas lembra? Essa é negociação, sim.
Não, é negociação, é 24 horas. Você está puta comigo, estou puto com você, por algum motivo nós discutimos, nós damos um tempo de 24 horas para retomar aquele assunto lá.
Uhum.
Mas tem que retomar, não adianta retomar puto de novo. Você sabe que já aconteceu, já
de, claro.
Mesmo com 24 horas ainda não...
Vai ficar um chaleira.
Exatamente, não deveria.
Uhum.
Porque é a regra. Se é uma regra de 24 horas, você tem que se esforçar pra... Nada aconteceu, vamos começar de novo.
Oh, vou anotar, eu vou estar gravado isso, sim?
É, 24 horas. Não, quando você ter uma briga, alguma coisa.
Tá.
Entendeu? Não tô falando que você precisa falar. Eu tô falando, eu tô explicando uma regra. Uma lei das 24 horas, que você sabe muito bem o que é, você entendeu? É lei das 24 horas. E aí depois de 24 horas...
Tá, mas você tá falando do nosso relacionamento, eu tô falando da sua larga experiência com mulheres. E na sua larga experiência com mulheres, eu tô dizendo assim, no sentido do que abriria para uma comunicação.
Exatamente.
Por exemplo, as 24 horas surgiu agora, não foi?
Você não pediu pra dar algumas dicas? Eu não vejo muito nada na minha cabeça. Porque, enfim, é difícil você falar com uma pessoa que não quer falar com você. É complicado. Ela tá, enfim, bloqueada. Então é difícil destravar isso daí.
Não, mas eu já não tô falando da situação dela. Eu tô dizendo, assim, da tua experiência, de você enquanto homem. Não é pra olhar como quesito dela, entendeu? Até porque a gente não vai ter informação suficiente pra entender o que é que ela tá passando.
Não, a situação dela. A situação dela.
Eu tô falando da tua experiência enquanto homem, por exemplo. Enquanto homem, o que deixa o homem irritado quando chega em casa?
Então,
você já respondeu.
Não, tô falando da minha. Deve ter outras situações.
Sim.
Provavelmente tem outras situações.
Sim.
A que me veio mais, que são mais chatas, assim.
Uhum. Homens, maridos, contribuam com este marido que está aqui do meu lado pra, de repente, a gente criar essa situação aí, pra gente entender e aumentar um pouquinho esse leque. Né, com relação a questão do diálogo. É, uma das coisas, já que eu coloquei o bate-bola para ele, eu vou colocar agora também respondendo na visão da marida. Né? A mulher, quando ela faz uma reclamação, marido, para você, ela cria uma expectativa, essa é a verdade. Ela cria uma expectativa que você vai entrar na conexão do sentimento. E aí tem um erro que eu identifico na característica da mulherada, e aí eu me coloco nisso, porque eu já cometi esses erros na minha vida, de achar que o outro vai saber o que você quer. E quando eu digo de achar que o outro vai saber o que você quer, é no quesito do sentimento. Não vai adiantar você ficar brincando de charada, né? Então é melhor você dizer o que você deseja ou o que você quer. Vamos supor que seja carência, né? Você tá reclamando desse marido, mas você tá carente. Então você tá carente de quê, marida? Né? E aí tentar ser um pouco mais pontual para este marido. Estou carente, vamos supor, de mememê, que é o floreamento. Estou carente de sexo, de pegada, de beijo. Estou carente, sei lá. São exemplos que eu estou dando.
Mas a pessoa não tem essa característica?
Não, estou dando exemplos. Mas a maioria das mulheres se assemelha com essa configuração.
Não, mas a pessoa... Não, você está saindo. E se a pessoa não tem essa característica? Imagina...
Você tá falando da situação aqui?
Não, de geral.
Eu tô colocando como exemplo a mim mesmo.
Tá, eu não sou carinhoso. Vamos colocar assim, eu não sou uma pessoa carinhosa.
Não, você não é, Marcelo. Você não é.
Eu não tô falando de eu, Marcelo, eu tô falando eu. Tô dando um exemplo. Eu não sou uma pessoa carinhosa. Aí você chega com o marido e fala assim pra mim, ah, Marcelo, eu preciso de mais carinho, preciso de mais mimimi. Só que não é uma característica minha. Como é que você vai cobrar uma coisa que você sabe que não é minha?
Legal que você acabou de dizer, não era nem pra ter iniciado esse relacionamento. Porque se ela soubesse o que ela queria, esse homem não tava lá. E como ela já iniciou esse relacionamento sabendo que esse homem não tem isso aí, fica muito mais complicado, né, de você pedir isso pra esse homem. Por isso que é importante você saber o que você quer. Porque se o barco tá andando e você tá com ele lá, nada melhor do que ter um polo gerenciador. Eu digo um polo gerenciador, eu sempre me relaciono à questão da psicoterapia de casal. Não é que o cara vai ser o cara, né, como diz o Roberto Carlos quase não sabe, esse cara sou eu. Não é que você vai ser o Roberto Carlos da vida, mas tentar ver o que, que pelo menos dá pra você ceder. Você não pode ser uma pessoa melhor? Ah, porque você é grosso, você é estúpido, você vai morrer estúpido. Então você não tá aí pra melhorar? Então você pode chegar e dizer assim, ah, eu acho que seria legal isso pra mim enquanto pessoa, né? Vamos supor que você pode melhorar mais na atenção. Você chega, vamos supor, numa terceira pessoa lá e diz, né, que pode tentar melhorar. Mas se vier com a pressão e a cobrança, o negócio não vai rolar.
Então
eu acho que vai em situações onde você precisa identificar, mas tudo vai bater nessa questão desse polo.
Ah, porque são, né, características das pessoas. A mesma coisa você também, às vezes, pedir carinho por uma pessoa, que nem o marido pediu pra marida, só que ela nunca foi uma pessoa carinhosa.
Sim.
Ela não é com os pais, ela não é com uma pessoa mais fria, mais fechada. Uma característica dela. Então não adianta ficar te enchendo o saco dela. Pô, você chega, você não faz um cafuné, você não faz não sei o quê, você não... Mas ela nunca fez isso, nem quando eu namorava, uma característica dela. Então como que você vai pedir uma coisa que a pessoa não tem? Agora fala assim, ah, eu vou me esforçar pra ter. Entendam.
Maridas.
Todos vocês. Que vai existir flashes dessa personalidade da pessoa.
Olha que, tá, bonito.
Não, não vai mesmo.
Psicóloga.
Não, vai entender. Vai acontecer momentos que essa pessoa vai se esforçar e vai ser carinhosa. Só que não é uma característica dela. Então não queira, não cria uma expectativa que ela vai mudar. Que ela, não vai. Namora outra pessoa, casa com outra pessoa.
E eu acho legal o que você acabou de dizer com relação da expectativa, né? A pessoa, às vezes, quando ela vai pra psicoterapia de casal, ela já... Porque quando o casal vai pra psicoterapia, ele já tem falando de tudo. Você concorda comigo?
Não.
A maioria, quando chega na psicoterapia de casal, já viajou, já deu carro, deu joia, foi pra igreja, fez não sei o quê. Eu também preciso.
Bora.
Tô esperando ainda. Tô esperando o marido ainda. Olha, vamos brigar agora pra todo mundo. Bora. E aí vai pra psicoterapia pra tentar ajustar a comunicação. Né? Então eu acho, e aí assim, com a minha experiência que eu digo enquanto profissional, né? Porque enquanto pessoa eu já dei muita cabeçada na vida aí também. Sou humana como vocês aí do outro lado. Então, a minha experiência dentro do consultório que eu vejo em alguns relacionamentos é que parece que eles estão cada um com uma arma apontada pro outro e parece que tem a necessidade de se defender.
Porque eles sempre se atacam. Isso é normal. Eu nunca fui numa psicoterapia Não sei como que é.
Só com chamação.
É, enfim. Vou ficar entregando o povo aí. Então, eu imagino que a reação das pessoas é essa por conta de um ficar atacando o outro. Então, o que, que é? Você vai ficar se defendendo de ataques que você está acumulando. A pessoa fica te atacando, você está atacando a pessoa, quando a pessoa te ataca, você defende. Eu acho que é por aí. Né?
Você acha que a psicoterapia de casal é só para unir o casal?
Não. Não, não. Eu acho que é para definir que realmente não está dando certo.
Justamente. É para o casal ficar bem. Seja para unir ou seja para separar.
Ou longe.
Né? Seja uma pela outra.
É, porque às vezes a pessoa não consegue entender que acabou. Né? Então, ela talvez fazendo uma terapia, ela entenda que realmente aquele momento acabou.
Você acha que o relacionamento, vou fazer uma pergunta pra você, sua opinião. Você acha que o relacionamento ele tem essa questão do ciclo, começo, meio e fim? Tipo assim, tem hora pra acabar?
Não necessariamente, mas tem. Tem vários relacionamentos, não só. Não só amorosos, mas sociais, na área de trabalho, que tem começo, meio e fim.
Eu acho que esses relacionamentos que tem começo... Gente, vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá? A gente falou a nossa opinião aqui, apesar que essa marida estava completamente desesperada aí com relação a essa situação, né? Desse marido que não se comunica e ele é o dono da verdade na casa e ela quer que discute ele. A gente deu a nossa opinião, a gente espera ter esclarecido, hein, marida, pra ti. Se não esclarecer, manda mais detalhes, né? Da tua história, pra com que a gente tente contribuir aqui. Pra vocês, mandem aí as histórias de vocês, né? Ou perguntas que vocês queiram fazer pra gente aqui na situação de relacionamento, pra com que a gente tente construir. O Rô, eu acho que, deixa eu ver aqui, ele tinha mandado uma pergunta, a gente foi sim embora. Foi o Rodrigo. Boa noite. Ah, ele botou boa noite, doutor e marido. É marido e marido.
Boa noite.
Boa noite. E aí, o objetivo que a gente tem aqui, sempre esclarecendo para você que caiu aqui na nossa live e não sabe o que está rolando, todas as quintas-feiras é o cafezinho com o casal e a gente vai falando sobre relacionamentos amorosos, situações, para tentar ajudar você, né, marido aí do outro lado, para tentar ter uma funcionabilidade no seu relacionamento e, claro, tentar conseguir ter um sucesso, por que não, né, no relacionamento.
Eu ainda sou fã da modalidade de mandar temas, que eu acho que é mais abrange mais as pessoas. Essas historinhas, às vezes, a maioria das vezes é pouco, é pequeno, não dá pra se desenvolver, porque você fica só em suposições, conspirações, coisa e tal.
Se a gente falasse de tema, ele não fala, o que fazer? Como seria? Esquece isso aqui. Ele não fala, o que fazer? Diga aí.
Eu não teria muito, não. Que nem nós falamos sobre a ex, lá, ex, Lulu, né?
Ficou.
Não, é um tema. Sei lá, mas ele não fala o que fazer. É muito. Tem que ser um tema mais.
É porque você tá falando de um ponto racional pra mulherada. A maioria da marida, se vocês concordam comigo que os homens não conversem, faz assim com a mãozinha pra ele ver aqui, né? Se eu não estou falando sozinha, se é uma ideia que você compartilha aí do outro lado, então coloque coraçãozinhos aí.
Temas assim, por exemplo, mandar temas assim. Ah, fale como eu acertar com meu marido uma incompatibilidade, sei lá, de organização. Por exemplo, não é muito organizado, vou ter muito desorganizado. O que pode ser feito para resolver isso daí?
Ou uma... Tá falando tudo tema racional, vocês estão
vendo? Não, ou uma incompatibilidade financeira, um é gastão, outro é mão de vaca. Sei lá, meu marido, minha mulher, sei lá, minha marida me traiu... Se o perdão na traição é legal, tem coisa assim que dá pra você desenvolver mais. Então eu só devagando.
Tá vendo, marido? Eles estão fazendo.
Devagando,
tá vendo?
Devagando,
tá vendo como ele tá colocando, marido? Então, mas a comunicação que eu percebo aqui com relação a essa, eu acho que é uma característica do homem. O homem, ele é mais pontual, não é?
Não, você tá falando da pessoa que é mais quieta. Tem pessoas que são mais quietas.
Mas um homem por si só, ele não é mais racional? Se bem que tem alguns homens, agora eu tenho me surpreendido dentro do consultório.
É uma característica masculina, a praticidade, a pontualidade, a racionalidade, eu acredito que seja uma característica masculina. Mas não necessariamente todos são assim.
Sabe uma coisa que eu tava conversando no grupo essa semana, até das meninas de Mindfulness, uma questão hoje com relação à configuração dos papéis no relacionamento amoroso. Quando eu falo configuração dos papéis no relacionamento amoroso, tipo assim, o papel do homem e o papel da mulher. Que às vezes com essa situação que a mulherada tá assumindo aí, a questão do feminismo, né, de querendo impor algumas situações.
Isso tá errado.
Né? Então, eu tô terminando de concluir para depois eu vou dar a fala para você. E aí faz com que a mulher, em algumas situações, ela anule essa figura masculina por esse tipo de comportamento, né? De tomar uma atitude, eu vou dizer até com relação a um homem, de ser aqui em papel, em aspas, tá? Como uma atitude agressiva do homem, faz com que anule essa figura masculina. E eu vejo assim, todos nós temos um lado feminino e masculino. Eu tenho, você tem. Característica disso é que você usa em algumas situações mais. Mas levando isso para um casamento, é complicado, você concorda?
Eu concordo, te falo mais. Uhum. A gente tem que ver mais, mesmo com as mudanças sociais, as mudanças de hábito das pessoas, a gente precisa entender alguns movimentos que eles não são benéficos para a humanidade.
Uhum.
Porque eles não são benéficos para a humanidade. Se você entender que você vai contra a biologia, você vai contra esse tipo de situação das características masculinas e femininas, você quebra um equilíbrio natural das coisas. Vou dar um exemplo da natureza. Eu gosto muito de assistir esses... como que é? Channel. Ela não gosta da soninho, coisa e tal, não sei o que. Ela adora. E aí eu fico assistindo, enfim, alguma coisa. O leão, ele tem um papel lá na sociedade dele lá, no esquema dele lá. Uhum. Né? E o papel dele é muito machista.
É.
Por quê? Porque ele não caça. Ele não permite que nenhum macho, a não ser ele, dominante, durma lá com as leoas. Se a leoa teve um relacionamento extra, leonino, ele mata o filhote, certo? Quando existe a caça, ele come primeiro, não importa quem caçou.
Toda a porra toda.
Ele chega já e falou, só quem vai jantar aí, o tiozinho sou eu primeiro, você entendeu? E dorme o dia inteiro, não cuida dos filhotes.
Não, filho da puta.
Não, é um papel machista. É um papel machista.
Concordo. Oi, Lorena. Beijo.
Só que o grupo, agora me fugiu o nome da união dos leões, né? Não sei se é. Enfim. Ele não sobrevive sem o leão. Isso eu achei interessantíssimo. Eu assisti esse comentário que mostrou um grupo que não tinha um leão alfa, não tinha um leão macho alfa dominante no grupo. Elas morreram de fome. Ah. Elas morreram de fome.
Olha.
Porque elas não conseguiam caçar, assim, não conseguiam caçar de maneira eficiente, porque eram várias leoas, vários filhotes.
Uhum.
Então elas precisavam do macho em vários momentos da caça, na hora de caçar um animal de grande porte para alimentar todo mundo. Elas não conseguiram se reproduzir, elas não conseguiam se defender, sendo que elas eram muitas. E mesmo assim elas não conseguiam se defender pelo ataque da hiena. Sempre o leão. Então, voltando, né, fazendo um parênteses ou fazendo uma comparativa
com
os dias atuais da sociedade, o homem, ele tem um papel, ele tem que desenvolver esse papel, entendeu? E a mulher tem que respeitar esse papel, como também o homem tem que respeitar o papel da mulher e a mulher entender que ela tem que fazer algumas coisas. Outro exemplozinho bobo, assim, muitos homens que são solteiros, muitas vezes em novela, em filme, muita coisa, falam assim, tá faltando um toque feminino nessa casa. É exatamente isso que nós estamos falando. A mulher falta aquela sutileza, aquela de por exemplo, você é um macho, tudo é testosterona agressivo, a mulher pegando o seu braço, assim, calma, não precisa disso.
Oxi,
são poucas, são coisas que a mulher não deve ultrapassar, não deve achar. Porque senão, quebra esse equilíbrio que pra mim é natural e biológico, né? Logicamente que muda um pouco quando existem relacionamentos homossexuais, porque são características iguais, muitas
Sim.
vezes, né? Na relação. Então deve ter algum tipo de adaptação.
Sim, claro.
Deve ter algum tipo de adaptação.
Mas a configuração da energia continua a mesma, masculino e feminino, sempre vai se sobressair mais ou menos.
Isso é a mesma coisa.
E é legal que você colocou, porque você precisa manter esse equilíbrio mesmo. Porque se você não mantém esse equilíbrio, vai causar realmente o desequilíbrio. E causando esse desequilíbrio, vai causar desarmonia, seja no teu relacionamento amoroso, seja, vamos supor, no teu trabalho, né? Em que momentos esse lado feminino, aí eu falo para as maridas, tem que vir no trabalho, que vai ser funcional. Em que momentos esse lado do homem, né, que é a agressividade da mulher, tem que vir no trabalho para se colocar, para estar presente. Você precisa ter esse equilíbrio, né? E eu vejo alguns erros das maridas hoje, aí eu coloco, né? Sempre quando eu falo esse tema, é polêmico. Foi polêmico no grupo de Mindfulness na terça-feira, quando eu disse que a marida precisa saber ocupar também esse lugar de marida em alguns momentos e deixar o marido ocupar o lugar de marido, porque senão vai haver uma inversão de valores. Havendo essa inversão de valores e de papéis, né, vai causar o desequilíbrio. Então eu vejo alguns relacionamentos.
Você vê pela noite, porque todo mundo, as mulheres principalmente, reclamam que quando elas são as caçadoras na noite, elas estão num bar, num restaurante, enfim, elas paqueram um homem e elas tomam a iniciativa, elas afugentam os homens. É muito comum com os artistas mais famosos falar assim, às vezes eu quero paquerar uma pessoa, mas a pessoa se assusta comigo. É exatamente por isso, porque eu tô saindo, eu me visto, tomo meu banho, tomo algo bacana, eu chego num bar e eu que vou pra luta. É assim, é instintivo.
Massageia o ego do homem.
Não,
né?
É só isso, é instintivo. É, você foi criado para isso, você foi treinado. Se Deus quiser, você foi treinado para isso. Só que daí você chega e de repente, quando você tá para fazer, por exemplo, um ataque desse tipo na paquera, você é surpreendido por ela estar te tomando a iniciativa e indo para cima de você. Eu não acho nada de errado nisso. Mas às vezes isso daí é um pouquinho assustador. Eu falo por conta própria, né? Eu fico às vezes um pouco assustado com esse tipo de situação. E levando para a vida, quando a mulher toma todas as decisões, até mesmo porque muitas vezes ela tem o poder financeiro, ela Sim. que toca a casa de uma maneira financeira mais poderosa, então ela impondo isso daí, tirando o papel do homem nesse sentido, eu acho que pode causar algum tipo de problema. Sim, essa movimentação feminista, essa movimentação de empoderamento é legal, mas ela exagera em diversos momentos. Eu sou empoderada e eu sou a P das galáxias e não quero saber. Vai sofrer por quê? Porque o preço que ela vai pagar é ela não ter uma pessoa que ela entenda como homem. Porque se ela é o homem, se ela é mulher, se ela é empresa, se ela é tudo, ela é a presidente do grupo, sabe, tudo, não sei o que.
Eu vou até fazer uma analogia, trazendo o povo, acho que gosta um pouco disso, de metrópole da vida, essas coisas, né? Você viu o que aconteceu, né? Rechaçaram esse, eu acho que esse rapaz, o último que saiu, né? Eu acho que é Guilherme, o nome dele.
Eu acho totalmente errado.
Porque teve uma treta lá, enfim, por causa dele
estar com outra
tiazinha,
uma enquete lá no consultório.
E aí teve uma treta lá relacionada a isso, e teve todo um movimento feminista por trás dessa votação. Você soube disso?
Teve, foi uma discussão entre eu, por que pareça, eu, a minha auxiliar direta, que é a Ana, que deve estar aí por aí votando aí no nosso live aí, eu, a Ana e duas pacientes minhas, que era uma acompanhante, uma paciente que estava comigo, sobre essa votação.
Uhum.
Mas eu não levo muito em consideração o exemplo do Big Brother, porque existe uma situação que a Globo, eu tenho certeza absoluta, que ela manipula isso de uma maneira muito brutal.
Perfeitamente.
Para ela, enfim, conseguir os objetivos dela de audiência, de vendas, de um monte de coisa. Uhum. Ela não usa a mesma medida e o mesmo peso dos participantes. A gente viu pelo rapaz que fez o assédio sexual.
Sim.
Achei que foi assédio. Achei correto a...
É o japonesinho lá, nem sei o nome.
Não,
dele.
O primeiro.
Qual?
O nome dele. Teve um primeiro que assediou as meninas, uma menina, alguma coisa. E aí o Ministério Público entrou, enfim, na situação. Ele foi realmente, ele foi punido, foi banido, enfim, saiu até na votação, coisa e tal. Só que ela não usou o mesmo peso pro... Lá, pior, sei lá, o japonesinho lá. Ela não usou o mesmo peso. Ele se desculpou, as meninas acharam que não foi. A Globo, nunca mais faça isso então. E ele continuou no jogo, ou seja, eles fizeram coisas idênticas, na minha opinião. Até acreditei, acredito que o japonês foi até mais...
agressivo.
É, foi enfim,
mais invasivo, a palavra
foi mais invasivo. E só que ele ficou coitadinho e que ele se arrependeu, e o outro não, o outro foi rechaçado. E a mesma coisa aconteceu com esse rapaz, né, o Guilherme, entendeu? Por ele ter sido... ele não foi cafajeste, entendeu? Ele foi meio ótimo. Ele quis ficar com duas menininhas ao mesmo tempo. Se fosse numa cidade, se fosse num estado, ele teria ficado, porque ninguém teria visto. Como ele estava na casa, não teve como esconder, né? Porque, enfim, né? E aí teve uma certa manipulação que acontece, sim, entendeu? A manipulação nos relacionamentos, né?
Mas ninguém fala da responsabilidade da outra tiazinha também, né?
Mas todos são responsáveis.
Uma tria. Pois é, por isso que eu falo.
Olha, ele que tentou, ela que deu mole.
Justo.
E a outra que perdoou ele continua o relacionamento.
Justo. Então eu fico pensando com relação à autorresponsabilização de cada um. E aí, marida, eu vou te dizer com toda sinceridade, pureza de alma, abre teu olho, né? Vai procurar dar uma leitura um pouquinho mais. É, te permite questionar mais sobre a questão do movimento, né? Porque a ideia do movimento feminista não é para anular o homem. Até porque, trazendo lá o exemplo que você colocou do leão, as fêmeas morreram de fome.
Morreram,
sim. Né? Então,
acabou.
Assim,
Alcatéria.
Você imagina...
Alcatéria, não? É, ou de lobo, só Alcatéria.
Não, é de lobo, é.
É, enfim.
Mas eu acho assim...
grupo de...
a mulher precisa da configuração masculina.
Precisa.
Assim como o homem precisa da configuração feminina. Então ninguém tem que empurrar a goela abaixo, ninguém, porque eu sou a dona da porra toda, você é o dono.
Mas
entendo, tem que haver essa
harmonia. Entendo que a movimentação, né, de você feminista, aí sim ela tem que impor respeito, ela tem que impor a valorização dela.
Não, concordo,
como pessoa, como
concordo,
mulher.
Concordo.
Aí eu compartilho.
Concordo.
Então, por exemplo, voltando a um exemplo daí do Big Brother. Se a loirinha lá se achou ofendida, achou que o cara fez sacanagem com ela,
sim,
e de fato ele foi um pouquinho,
sim, foi
cafa, entendeu?
Foi.
Ele não deveria, ela deveria bater o pé e falar assim, olha, eu gosto de você, você é um cara bonitão, você é um cara que me dá muita felicidade. Só que, velho, isso não se faz comigo. Eu sou a fulana e bateria fraca. Então você não merece ficar comigo mais. Eu acho que esse é um posicionamento mais...
concordo.
Mais correto disso daí, você entendeu?
Concordo.
E ela estaria exercendo a sua parte feminista de empoderamento com muito
se
mais...
eu consigo colocar aqui, maridos e maridas, eu vou colocar aqui. Porque eu...
ela vai conseguir, sim, mostrar...
aê.
Ela vai conseguir mostrar uma força feminista, feminina, muito, eu acho, muito mais honrosa, muito mais forte... do que, entendeu? Ah, é porque o outro me pegou. Não, velho, eu não gostei do que você fez. Aquele negócio da tatuagem do carnaval, não é não. Se, olha, velho, você quer beijar, me dê um beijo. Eu quero te beijar.
Juro.
Agora, não quero te beijar, não quero, acabou, ponto final e assim vai, você entendeu?
Eu acho que
como
você tem
homem
que saber.
Também,
eu acho que você tem que saber diferenciar aí o joio do trigo, né? É, não empurrar a goela abaixo, isso, e você saber questionar, você saber conversar, não é gritando.
Exatamente.
Não é fazendo alarido, né? Eu acho que tem algumas mulheres que chegam, ai, me bateu, fez e aconteceu, e não olham o impacto que tá por trás disso tudo. Então, assim, cada história precisa ser respeitada, né? É importante o movimento da mulher saber da sua valorização, da mulher saber da sua importância no mercado de trabalho, da mulher saber seu valor enquanto configuração de mulher em casa. Mas essa mulher, marida, com todo o respeito que me merece aí do outro lado, marido também, chegar em casa com um pinto, não vai dar certo, né? Botar na mesa, eu sou assim, assado, cozido, no meio de borrado, anular esse homem,
até mesmo
não vai ser legal.
Até mesmo porque ela tem um papel, talvez, no trabalho dela, importante, ela é uma presidente, sim, uma diretora, que tem um posicionamento, ela coordena um grupo de trabalho, ela tem que ser um pouquinho mais agressiva,
sim,
dependendo da situação do trabalho dela, né? Mas quando ela chega em casa, ela tem que entender que existe um papel familiar. E o papel familiar é o homem, a mulher, ou a marida dela, ou o marido dela, coisa e tal, que é de compartilhamento, de que as decisões, mesmo ela tendo esse poder financeiro muitas vezes, tem que ser gerido, né? Porque o que será, por exemplo, dos seus filhos, no caso, um exemplo da mulher, de que sempre ela, por exemplo, o marido dela faz um comando na casa dele. Bom, hoje ninguém vai comer chocolate à noite. Aí os filhos falam, pô, meu pai falou que não é pra comer chocolate, nós não vamos comer chocolate. Deu um comando lá, ou seja, autoridade de pai. Aí chega a mãe e fala assim, né, aqui, seu pai, você é a cabeça do seu pai, não, seu pai não manda nada. Quem manda sou eu. Pode comer o chocolate que quiser. Pô, seu filho nunca vai ter respeito pelas pessoas, não é? Então tem outra coisa, né? Tem, enfim, uma série de outra coisa. Então, esse pode se confundir um pouco e exagerar em vários momentos. Eu não gostaria de chegar, por exemplo, a namorar uma moça ou me relacionar com uma pessoa que vai resolver as coisas, que vai resolver tudo pra mim.
Não,
gostaria de fazer várias coisas pra mim. Mas tem coisa, mas de decidir, falar assim, olha, é o seguinte, nós vamos viajar para, sei lá, para.
Ah, ia gostar. Pega tuas coisas, eu te explico no caminho.
Não, não tô falando de brincadeira, tô falando de realidade. Entendeu? Ah, vamos no show do, sei lá, Luan Santana. Eu falei, peraí, você me perguntou se eu tenho alguma coisa pra fazer, se eu gosto do Luan Santana. Ah, não é exemplo. Eu não iria, porque eu não gosto do Santana, então. Mas eu tô falando que. Né,
olha só, o Rômulo colocou assim: infelizmente as obrigações da vida adulta distanciam o casal. Vários casais caindo na mesma linha, infelizmente, muitas vezes sem maturidade para encarar a vida adulta.
É
verdade, Rômulo.
Verdade.
Muitos casais estão caindo nisso aí, e às vezes eu vejo até a questão do isolamento. E não se autorresponsabilizando, né? Não querendo ter paciência, não tentando construir na configuração familiar. Quando eu digo construir, porque para manter um casamento dá trabalho. É ceder, você tem que ir na negociação, não é empurrar a goela abaixo. Então, isso é uma das coisas que se eu pudesse trazer uma análise geral dos relacionamentos, o que eu vejo uma grande matriz e problemática é essa configuração da forma empoderada que tá vindo empurrando goela abaixo.
Não, resumidamente, se você não quer encher seu saco, você não casa e não tem a família, velho. Essa aqui é a verdade. Tanto homem como mulher, não quero encher seu saco. Não quero criança gritando, não quero ter cachorro em casa, não quero. É, enfim, não casa, more sozinho, porque vai estar do seu jeito, você vai fazer tudo pra você mesmo, coisa e tal, não sei o quê. Agora, você querer casar, querer constituir uma família. Enfim, ter essa configuração na sua vida e não quer ter problema, não quer resolver as coisas, não quer compartilhar, chega em casa e fala assim, não quero saber de nada, hein? Olha, isso não é comigo, não resolvo nada. Não adianta, cara, isso aqui você tá no cenário errado. Então não se relacione com ninguém no sentido de constituir essa família, vai, vamos colocar assim, senão.
Você que caiu de paraquedas aqui na nossa live, né? Nosso cafezinho com um casal, né? Toda quinta-feira às 21 horas, nós estamos aqui conversando sobre relacionamentos amorosos, dando a nossa opinião, né? Sobre várias situações, tentando levar aí luz e possibilidade para você ir do outro lado, né? O Rômulo colocou assim, esquecemos muitas vezes de nós mesmos, de cuidar da saúde, de ter momentos a sós.
A gente já falou sobre individualidade.
É interessante porque o casal precisa ter isso. A gente já tem isso até meio acordado, né? Do momento de namorandinho, que a gente precisa ter essa. Que é o momento que a gente respira, dá aquela tranquilidade, revive também, eu vou dizer aí, né? A época do namoradinho. E o momento, claro, que é a nossa responsabilidade do dia a dia, as nossas ações, né? Isso é importante.
Como também, dentro do próprio casal, cada um tem suas atividades separadas, a individualidade. É importante.
Justamente. Então, eu espero ter ajudado você, marida, que mandou várias mensagens, que mandou só aí, né, um recorte pra mim, né? Mas se a gente acrescentou e te ajudou, tá aí a nossa contribuição. Se você quer mandar, se bem que o marido colocou vários temas hoje, assim, né? Quem sabe, né?
Eu tinha sugerido um tema.
Né?
Sugerido um tema. A diretoria não me atendeu, infelizmente. Entendeu? Eu acho que eu não fui aceito na votação da diretoria, entendeu? O conselho administrativo, eu acho que não foi com a.
Nós vamos atender a sua próxima sugestão, marido, pra gente falar sobre o tema, né? Porque aí essa marida tava muito desesperada, né? E aí eu coloquei essa situação. Espero ter te ajudado aí, marida, com a nossa opinião, né? O marido também. E aí, quinta-feira que vem, né? Às 21 horas estaremos aqui no nosso cafezinho com o casal pra gente estar conversando sobre alguns temas. Hoje eu tinha falado pra vocês que a gente ia trazer uma pessoa pra gente conversar, só que a pessoa teve um compromisso E aí não deu pra gente fazer a nossa live, mas com essa pessoa, mas aí já tá meio que engatilhado, a gente vai fazer numa outra oportunidade, num outro momento, né, marido?
É, eu tenho que estar esperando, gente.
Tá vendo? Marido, ele já avisado, ele é avisado. Ô, boa noite, mano. Obrigada, viu, pela sua contribuição. O marido foi avisado também em cima da hora.
É, não, porque eu pensei também que essa convidada iria e aí ela tá com a gente aqui hoje, eu também fui.
Surpreende?
Não, eu só fui avisado em cima da hora. O conselho, eu acho que querem me tirar, entendeu? Você empreendedor.
Não, ninguém quer tirar você. A sua figura é muito importante.
Eu sou sócio minoritário da empresa, o conselho tá meio tretado comigo.
Marido, você tem uma figura importante dentro dessa live aqui. A sua figura é importante, né? Aqui
vou lançar um tema bem polêmico.
Vai, olha, então se prepare que quinta-feira que vem o tema do marido aí.
Mas não é polêmico, como eu falei.
Você colocou bem
bonitinho. Tem mais
bem bonitinho. Mas a gente não vai ficar dando mais, né? Aqui spoiler. O meu enteado falava de spoiler. E aí a gente se encontra na próxima quinta-feira que vem. Um grande beijo. Foi muito bacana hoje, gente. Aqui também. Sempre é uma grata satisfação estar com vocês.
Bom final de semana pra todo mundo.
Isso mesmo, bom final de semana. É, hoje mandem uns coraçãozinhos. Eu adoro quando aparecem os coraçãozinhos aí na timeline. Beijo, galerinha. Vamos encerrando aqui a nossa live.